saúde pública, enfim, Bolsa Família, casas populares. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande. E saber que isso vai ser devolvido. A classe média está ganhando e vai doar, porque ela vai jogar tudo no mercado, ela vai jogar tudo na economia brasileira. Então, a economia brasileira vai crescer o ano que vem, vai gerar mais emprego, mais renda, o comércio vai vender, prestadores de serviços, é a economia girando nessa distribuição. É quase como um 14º salário para quem ganha até R$ 5.000.
A ministra falou também da crise entre o legislativo e o governo federal. Diz que o problema é temporário e que requer paciência dos dois lados.
Essa DR é temporária. É DR, né? Toda DR demanda o quê? Paciência, diálogo, saber ouvir de ambos os lados. Acho que é hora que serenar um pouco, acalmar, né? Não sei qual é a razão principal. Nesse ponto, só mesmo os presidentes da Câmara do Senado, o próprio presidente da República, que poderiam estar dizendo, mas eu conheço suficientemente os dois, tanto o presidente da Câmara, mas especialmente o presidente do Senado, fui colega dele 8 anos. Eu sei que às vezes ele tem algum rompante, mas ele é equilibrado, ele sabe ouvir, ele é democrata, ele sabe dialogar, né? E não vai prejudicar o país por conta de qualquer questionamento. Eu acho que o maior problema que nós temos hoje, né, talvez seja a maior dificuldade na relação Poder Executivo com o Congresso Nacional, é que é o mandato do presidente Lula, que é o terceiro, é o mandato mais difícil na relação, porque é o mandato onde ele tem a maior quantidade de oposição. E teve um fator, e nós não podemos esquecer, que é o fator político de uma polarização que ainda não acabou, está diminuindo, e um processo eleitoral, que foi um processo eleitoral que é com uma votação, né, muito apertada, e as questões políticas, elas de alguma forma acabam contaminando a própria agenda econômica e a pauta social, a pauta econômica, a pauta importante para o Brasil. Então, você imagina, né, o presidente da Câmara, que foi eleito pela oposição e pela situação, tendo que colocar em votação projetos de interesse da oposição, projetos de interesse do governo, num Congresso dividido. Não é uma tarefa fácil. Então, a gente compreende, acho que através do diálogo, e o presidente sabe negociar, dialogar, ambas as partes vão chegar no consenso. Mas o principal, são dois parceiros que nós temos, que eu digo que são parceiros do Brasil. Então, assim, não vão. Sei que teve uma pauta bomba, você pode até me perguntar, mas esse assunto eu conheço também o Congresso Nacional. Tinha passado quase que por unanimidade, eu acho, na Câmara. Não tinha como o Davi segurar por mais tempo. Então, ele colocar também esse gesto dele, só aproveitou o útil ao agradável, porque é o seguinte: imagina ele segurar uma pauta dessa grandeza. Agora volta para a Câmara, nós vamos discutir depois a legalidade, a constitucionalidade realmente desse processo.
E não para de subir o número de mortos depois do incêndio, aqueles prédios em Hong Kong. A Beatriz Pente, nossa editora de assuntos internacionais, de volta por aqui trazendo os detalhes. Pois não, Bia?
Pois é, Vitor, o número subiu para 94 mortos agora à noite. Última atualização sobre esse número de vítimas desse incêndio que atingiu vários edifícios em Hong Kong. Já entramos, inclusive, no segundo dia de combate a esse incêndio, a essas chamas que tomaram conta ali de 7 edifícios de um complexo de 8 prédios. Ou seja, realmente as chamas se alastraram por muitos edifícios e de forma muito rápida, consumindo 31 andares ali de todos esses prédios. Informação que a gente tem agora, inclusive imagens ao vivo que mostram Hong Kong nesse momento, o local onde esses prédios estão. A gente não vê mais ali a atuação de bombeiros jogando água diretamente. Última informação falou, né, de que os focos de incêndio agora eram pontuais e internos em alguns apartamentos, não mais ali focos grandes, incontroláveis. Todo o incêndio estaria agora sob o controle, controlado pelos bombeiros. Nós temos também informação de que quase 300 pessoas continuam desaparecidas, então entramos agora nesse momento de trabalho, de rescaldo, de busca, de resgate por essas pessoas que estariam presas nos apartamentos durante esses 2 dias. Inclusive, os bombeiros chegaram a falar que encontraram pessoas vivas em alguns apartamentos, o que acendeu ali a esperança para essas buscas que começam de forma mais intensa agora, mas, claro, a expectativa de que realmente o número de mortos continue subindo nas próximas horas, porque não só a fumaça, né, mas as chamas também se alastraram por vários edifícios. Fumaça, como a gente viu, ocupando ali vários apartamentos, eram mais de 2 mil unidades, né, de moradia, com mais de 4.500 pessoas e um número de desaparecidos ainda muito alto, beirando ali os 300. Ou seja, esse já é o incêndio mais mortal ali da China, caso muito realmente grave, sério, e bombeiros também ainda na esperança de encontrar pessoas com vida, mas realmente momento de buscas finais ali, agora que esse incêndio foi controlado, Vitor.
Que coisa, né? Uma tragédia, o mundo inteiro acompanhando aflito essas imagens que chegam de Hong Kong. E vamos seguir.
Surpreendentes, né?
Pois é, terrível. Obrigado, Bia, mais uma vez. Boa noite para você.
Obrigada, boa noite.
Até mais. Ainda os destaques internacionais, a companhia aérea Gol não poderá mais pousar nem decolar em território venezuelano. Segundo decisão do governo Nicolás Maduro, a empresa se juntou a ações terroristas promovidas pelos Estados Unidos ao suspender unilateralmente as viagens na Venezuela. A punição também vale para outras companhias aéreas como Iberia, TAP, Avianca, Latam Colômbia e Turkish Airlines. Essas empresas também suspenderam nos últimos dias as operações na Venezuela, mas em caráter temporário. A justificativa das empresas é o risco com o aumento da mobilização militar americana no Caribe. A própria Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos tinha alertado as companhias aéreas sobre a insegurança dos voos. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que o plano de paz sugerido pelos Estados Unidos poderia servir de base para futuras negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia, mas insistiu que territórios devem ser cedidos para que qualquer acordo se torne possível. Segundo Putin, o plano americano é a posição da Rússia em algumas áreas, mas que ainda é necessário alinhar alguns pontos. O líder russo também confirmou que o Kremlin espera a visita de uma delegação americana no início da próxima semana. O grupo chefiado pelo enviado especial Steve Witkoff. No entanto, as chances de um avanço rápido parecem pequenas depois que Putin reiterou que a guerra na Ucrânia só terminará quando as tropas ucranianas se retirarem dos territórios que ocupam. O líder russo chegou a falar que se isso não acontecer de forma negociada, os territórios serão conquistados com ações militares. O ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, foi condenado a 11 anos de prisão. Ele foi considerado culpado por tentativa de golpe de Estado. Castillo tentou dissolver o Congresso e governar por decreto no fim de 2022. Ele está preso desde dezembro do mesmo ano, quando foi destituído da presidência depois de anunciar a dissolução do Legislativo e a intenção de governar por decreto. Castillo sempre negou todas as acusações. A sentença foi anunciada um dia depois de outro ex-presidente também ser condenado. Martim Vizcarra foi sentenciado a 14 anos de prisão por corrupção. Eles se juntam a Alejandro Toledo e Ollanta Humala, outros ex-presidentes peruanos também punidos pela justiça. Na Bahia, 15 pessoas foram presas numa operação contra o crime organizado. Um dos alvos foi uma advogada que trabalhava para líderes de uma facção que estão num presídio de segurança máxima. Com Poliane França Gomes, a polícia apreendeu R$190 mil. Buscas aconteceram em outros 4 estados. E o Rio de Janeiro aprovou uma lei que autoriza o uso do gás de pimenta como instrumento de defesa para mulheres. Mas em quais situações o uso é indicado? É o que você vai ver na reportagem.
Pela lei recém-aprovada, os sprays de extratos vegetais com concentração máxima de 20% poderão ser vendidos em farmácias. Mulheres acima de 18 anos ou maiores de 16 com permissão dos pais vão poder comprar 2 unidades do produto por mês, apresentando documento de identificação com foto.
Ele é um instrumento de menor potencial ofensivo e ele causa desconforto se aplicado nas vias aéreas e a região dos olhos, incapacitando a pessoa de abrir os olhos e dificultando a respiração.
O texto autoriza o Estado a fornecer de graça o spray de pimenta para mulheres vítimas de violência doméstica com medida protetiva. A lei ainda precisa passar por regulamentação. Por isso, não tem data para ser colocada em prática.
No início do mês, uma jovem morreu depois de usar spray de pimenta ao reagir a uma tentativa de assalto na zona leste de São Paulo. A estudante Beatriz Munhoz, de 20 anos, foi baleada na cabeça.
A vítima, ela tem que analisar a situação, ela tem que ter aquela janela de oportunidade e ela tem que entender que isso aqui não é um instrumento de ataque, e sim de defesa. Ela só vai ter aquele momento ali de utilizar e poder correr e pedir ajuda.
Daqui a pouco tem mais. Band News TV, na velocidade da notícia.
Hoje a gente vai conhecer cozinheiros incríveis.
Merendeiros e nutricionistas juntos são o coração desse programa.
Aqui, tradição, afeto e comida boa se encontram.
Eu sou merendeira com muito orgulho.
Ribeirinhos, quilombolas e indígenas. Quantos Brasis dentro desse Brasil.
Um desafio muito grande.
Durante 8 episódios, vamos mostrar o Brasil que cozinha para alimentar o futuro.
Tia, o que a senhora colocou no lanche? Amor, meu filho.
A cada desafio, vamos conhecer novas receitas, novas ideias e muitas histórias de superação.
A gente lutou muito para ter a escola onde a gente tem.
O que é mais desafiador? Agradar um jurado na televisão ou as crianças lá na escola?
Ah, com certeza as crianças.
Bem-vindos ao Escola de Sabores.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui, a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática, é um compromisso. Um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV. O canal que pesca histórias e solta inspiração.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, hoje às 8 da manhã.
É bom te encontrar aqui no Jornal Terra Viva. Bem-vinda, bem-vindo, para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio do Brasil e de todo mundo.
China cancela a carga de soja do Brasil e suspende 5 unidades.
produção de carne de frango deve atingir novo recorde em 2026, estimada em quase 16 milhões de toneladas. Caged aponta desaceleração do mercado de trabalho e Brasil cria 85 mil vagas e registra pior outubro desde 2020. Operação contra a lavagem de dinheiro em propriedades rurais prende 7 na Bahia. Julgamento do marco temporal para demarcação de terras indígenas
vai acontecer no dia 5 de dezembro. Está agendado pelo Supremo Tribunal Federal. E você vai ver ainda, melhores molhos de pimenta do Brasil foram anunciados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do nosso país. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Jornal Terra Viva. E atenção, a China cancelou a compra de uma carga de cerca de 69 mil toneladas de soja daqui do Brasil. Além disso, suspendeu as importações de 5 unidades produtoras depois de identificar uma contaminação em um navio.
A carga teria recebido aproximadamente 10 toneladas de trigo tratado com defensivos proibidos no mercado chinês. O Brasil, vale lembrar, não tem autorização para exportar trigo para a China. As suspensões atingem 4 unidades em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul, num momento em que Pequim também se compromete com Washington a ampliar as compras de soja americana.
Produção de carne de frango no Brasil pode atingir recorde em 2026, são as projeções da Conab.
A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a produção nacional alcance 15,86 milhões de toneladas no próximo ano, um novo recorde na série histórica. Em boletim, a Conab destacou que o bom resultado da produção da carne de frango em 2025 permite um aumento na disponibilidade interna do produto no mercado doméstico. Mesmo perante o recuo nos embarques afetados pelo registro de um caso de influenza aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul em maio deste ano. Para 2026, a companhia estima que as exportações devam alcançar, em volume, 5,25 milhões de toneladas, mantendo a continuidade da trajetória positiva dos embarques da carne de frango brasileira. Para a carne suína, a Conab espera uma alta na produção de 4,5% em comparação com este ano, alcançando 5,88 milhões de toneladas, o que possibilita uma nova elevação nos embarques, projetados em 1,6 milhão de toneladas. Já para a carne bovina, a estatal destaca a reversão do ciclo pecuário, que reflete uma menor produção de carnes, estimada em 10,89 milhões de toneladas. A demanda internacional deve seguir aquecida, e o volume exportado tende a se manter próximo da estabilidade, aproximadamente 4,25 milhões de toneladas. Mas há expectativa de redução na disponibilidade do produto no mercado interno, estimada em 6,67 milhões de toneladas.
Ainda nas proteínas, a carne suína ganhou força frente à bovina no último mês. Veja só, a diferença entre as duas proteínas aumentou em quase 10% entre outubro e novembro no atacado da Grande São Paulo. Ao longo de 2025, a diferença média entre os valores destas carnes está perto de R$ 9,50 por quilo, o maior patamar desde 2022, quando chegava a quase R$ 13,00. O momento de maior vantagem do suíno foi em janeiro, quando o diferencial frente à carne bovina ficou próximo de R$ 12,00 o quilo. E o mercado de trabalho brasileiro, hein? Pois é, criou 85 mil novos empregos formais em outubro. É o que mostra para a gente o novo Cadastro Geral de Empregos e de Empregados e Desempregados.
O número é resultado de 2.271.460 admissões e 2.186.313 demissões. Em setembro, o saldo havia sido positivo em 213 mil vagas. O saldo do mês passado é 35,3% menor do que o registrado em outubro de 2024, quando foram criadas 131.603 vagas. O saldo de janeiro a outubro deste ano é positivo em 1.800.650 postos formais, resultado 15,3% menor que o observado no mesmo período de 2024.
Silmar César Miller, e aí, o que, que você analisa desses dados para a gente? Alguma surpresa nos números divulgados aí pelo Caged? Boa noite.
Meu caro Márcio, muito boa noite. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. É uma surpresa, Márcio, uma surpresa negativa, infelizmente. O saldo aqui entre empregos novos e desempregados no último mês de outubro, segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, que contempla, esse é o mercado formal de trabalho, pessoal com carteira assinada. Um saldo líquido aqui de 85.100 novos empregos, essa diferença. Ficou muito abaixo do mês anterior, que foi 213 mil empregos novos, e também abaixo da expectativa. Já havia uma expectativa de queda para esse mês de outubro, mas não tanto assim. A expectativa era de ficar entre 105 e 120 mil novos empregos no saldo entre empregados e desempregados. Veio só 85 mil, portanto, decepcionou bastante esse saldo. O que, que será que aconteceu? Bom, são vários setores aqui que mostraram algum desempenho negativo. E a causa disso, atribuída pelo próprio Ministério do Trabalho, se refere aqui a juros altos, ou seja, o efeito das altas taxas de juros aqui, segundo o Ministério do Trabalho, impactando a economia brasileira e, consequentemente, a geração de novos empregos. Já era mais ou menos esperado. E o Ministério do Trabalho fez um alerta aqui ao Banco Central em relação à questão dos juros altos. Bom, houve crescimento em alguns setores, o setor de serviços, que vem se recompondo desde o tempo da pandemia, vem crescendo, então é um setor que ainda dá uma segurada. Setor de comércio também teve um desempenho positivo, agora a indústria caiu e a agropecuária também com queda. A agropecuária não chega a ser surpresa, que pega um período aqui da entre safra, então não tem muita geração de novos empregos, então houve uma queda de 9 mil, quase 10 mil empregos aqui, a queda líquida no setor agropecuário. O Ministério destaca aqui setores que foram afetados, a cana-de-açúcar está começando a entrar em período de entre-safra, portanto, é natural. E laranja sofreu aquele impacto lá inicial do tarifaço, que afetou aqui a produção brasileira, clima também não ajudou, atrasou a colheita aqui no Brasil, isso acabou gerando aqui um período aqui de queda nos empregos nesse setor da laranja, na indústria e particularmente no próprio no setor agrícola no interior. Mas é um setor que ainda pode se recompor, ou seja, pouco a pouco aqui há uma expectativa de recomposição dos empregos do setor de laranja por conta da maior demanda de suco de laranja com a retomada das exportações para os Estados Unidos agora com tarifa zero. Portanto, são variantes aqui que foram observadas pelo Ministério do Trabalho, chamando a atenção, é claro, essa redução aqui no crescimento dos empregos. E a expectativa, pelo menos de empregos com carteira assinada, não é lá muito boa aí para os próximos meses. É um período de maior contratação, agora final do ano, por conta das festas de fim de ano, maior movimento no comércio, mas são aqueles empregos temporários, né? Não são os empregos formais de carteira assinada. Portanto, expectativa de que isso seja retomado somente no ano que vem, Márcio.
Muito bem, Silmar, o que você fala para a gente dos mercados hoje, mesmo com o feriado nos Estados Unidos?
Pois é, principalmente por conta do feriado nos Estados Unidos, não funcionaram as bolsas americanas, que são referência aqui para o nosso mercado também. Então, nem bolsa de Nova York, nem de Chicago, nem mercado financeiro, nem mercado agrícola. Então, o mercado aqui no Brasil ficou um tanto órfão também. No mercado financeiro, destaque para o câmbio, o dólar subiu um pouquinho, 0,3%. O dia fechou a R$ 5,35. Mercado de ações, depois do recorde de ontem, tem um pequeno recuo de 0,1%, pouco movimento também no mercado de ações, pela falta de referência das bolsas americanas. O índice Bovespa na B3 fechando a 158.359 pontos. Outros mercados que funcionaram no dia, boi gordo no mercado na B3 fechou estável, praticamente sem negócio, R$ 320,20 a arroba. Café Robusta em Londres, sim, esse funcionou com alta de 0,6%. $4.539 a tonelada. E o petróleo tipo Brent, negociado em Londres, está com alta. Nesta quinta-feira, 0,5%, $62,87 o barril, basicamente refletindo a volta de definições em relação à guerra da Ucrânia. O petróleo vinha caindo, expectativa de paz por lá, não aconteceu. O presidente Trump reconheceu que não conseguiu fazer valer aquele prazo que ele deu até hoje, não funcionou, as partes não se entenderam, portanto a guerra continua e o petróleo voltou a subir por conta disso, Márcio.
Muito bem, Silmar, bom descanso, até amanhã.
Combinado, Márcio, até amanhã para você e toda a equipe aí.
Boa noite, valeu.
Boa noite.
Gente, vamos agora para as páginas policiais, né, porque 7 pessoas foram presas na segunda maior cidade da Bahia.
Sabe por quê? Por causa de uma operação que investiga lavagem de dinheiro e fraudes em documentos de propriedades rurais.
Carros de todos os tipos, casas de alto padrão, bens que, segundo a polícia, pertencem a integrantes de uma organização especializada em lavagem de dinheiro e fraudes em documentos de propriedades rurais na região de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. 47 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 7 pessoas acabaram presas.
As investigações apontam que o grupo usava procurações e decisões judiciais para falsificar documentos públicos e escrituras. Funcionários de cartórios, advogados, corretores de imóveis e servidores públicos participavam do esquema, usando, em alguns casos, de violência para conseguir os documentos.
A justiça determinou o bloqueio de 60 milhões de reais dos investigados. Foram apreendidos 12 carros, 2 motos, dinheiro e joias. A polícia ainda trabalha para identificar mais envolvidos.
A seguir, Brasília recebeu o Encontro Nacional de Adidos Agrícolas para alinhar estratégias e avaliar os avanços das exportações do agronegócio brasileiro. E você vai ver ainda, melhores molhos de pimenta do Brasil foram anunciados pela Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA. Gente, ó, bom demais, hein? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. O julgamento do marco temporal para demarcação de terras indígenas foi agendado para o dia 5 de dezembro no Supremo Tribunal Federal. A sessão vai acontecer no plenário virtual até o dia 15 de dezembro. E os ministros vão votar, né, o texto final aprovado pela comissão especial que debateu uma proposta de alteração legislativa para o marco temporal. A comissão especial foi criada pelo ministro Gilmar Mendes e que vai restabelecer aí, né, a tese. O objetivo é buscar uma solução negociada entre representantes do governo, de povos indígenas e do setor agropecuário. O STF decidiu em 2023 que o marco temporal era inconstitucional. Depois, Lula vetou o projeto de lei que validou o marco. Em dezembro de 2023, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente e o marco voltou a ser válido. Mas entidades que representam os indígenas e partidos governistas recorreram ao Supremo para contestar a validade. Olha, gente, os melhores molhos de pimenta do Brasil foram anunciados pela Confederação da Agricultura e Pecuária. Eles venceram o Prêmio CNA Brasil Artesanal. O concurso valoriza as marcas de pequenos e médios produtores rurais.
...94 tipos de molho foram inscritos no prêmio. Produtores de quase todo o Brasil participaram e foram submetidos a 3 etapas de avaliação. A de júri técnico, a de júri popular, que aconteceu em Salvador, e a etapa que avalia a história de cada produtor. Foi um desafio para quem participou e para quem avaliou também.
É muito específico degustar molho de pimenta, né? Porque a gente tem a questão da ardência desses molhos. Então a gente fez uma seleção, uma classificação para receber esses avaliadores, né? Das mais fracas às extras fortes.
Olha só, a mesa aqui de degustação já merece um prêmio. São 10 tipos de molhos de pimenta. Tem os agridoces e também os salgados. E esse prêmio aqui, para além do sabor, importante, é que é um reconhecimento, uma valorização a quem faz esse trabalho aqui. Foi assim com o queijo este ano, foi assim também com as geleias. E desde 2019, 11 produtos já foram avaliados, reconhecidos e receberam o Prêmio Brasil Artesanal da CNA, como esse de hoje. No Brasil, são cultivados 28 milhões de toneladas de pimenta, de cores, sabores e aromas diferentes. Nos molhos acrescenta-se ainda outros ingredientes, como as frutas típicas do Cerrado. Foi o diferencial do molho produzido no sítio Boca do Mato, de Mambaí, em Goiás, que ficou em primeiro lugar na categoria agridoce. A Yasmine diz que divide o prêmio com um grupo de 25 famílias que fornecem a matéria-prima para ela na região. E que o benefício é para todos.
A partir de agora, mais confiança para o negócio. Tipo, continue, é isso mesmo, está no caminho certo.
O seu Álvaro foi o primeiro colocado na categoria de molhos de pimenta salgado. Ele diz que tem muita história por trás deste vidrinho. E muito trabalho também.
E a gente começa a mostrar o que a gente tem de bom para as pessoas. Porque a gente faz coisa boa, mas às vezes ela não é vista. Então hoje é uma oportunidade, assim, muito ímpar.
Todos os 10 finalistas foram premiados. Eles receberam certificados e valores em dinheiro. Os 3 primeiros de cada categoria ganharam também os selos ouro, prata e bronze. O prêmio integra o Programa Nacional de Alimentos Artesanais e Tradicionais da CNA, e é promovido em parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos. E tem novidade para o ano que vem.
Um produto novo que é o doce de leite. Pelos cursos que a gente faz pelo Senar, né, os derivados de lá que são os que mais saem. Queijos, requeijão e doce de leite.
Olha, gente, geleia de pimenta, eu gosto muito, né? Aliás, tem uma dificuldade muito grande da pimenta, né? É difícil você harmonizar pimenta com vinho. Você já prestou atenção nisso? É difícil, mas não é impossível, mas é bem difícil. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver ainda, as chuvas irregulares devem afetar a produtividade da soja brasileira. É o que a gente mostra depois do intervalo, que é bem rápido. Até já. As chuvas irregulares devem afetar a produtividade da soja brasileira, apesar de ainda ocorrer a previsão de colheita recorde na safra 2025-26. A culpa do fenômeno é da Laninha.
Os efeitos do fenômeno Laninha comprometeram as lavouras de soja pelo país. Consultorias agrícolas estimam uma produção menor na atual safra. A Paine Agronegócios reduziu a estimativa de produção de 178 milhões de toneladas e meia para 175 milhões de toneladas. A consultoria avaliou que a região norte, sudeste e centro-oeste ficaram com o plantio comprometido. Já para a consultoria da Tagro, a previsão vai cair de 183 milhões e 200 mil toneladas para 182 milhões e 900 mil toneladas. A estimativa mais otimista da empresa seria porque ela considerou que a falta de chuvas foi um problema pontual de alguns estados. A Conab, por sua vez, prevê uma produção de 177 milhões e 600 mil toneladas na safra 2025-2026. O Laninha é um fenômeno que afeta boa parte do mundo. Em geral, no Brasil, ele reduz o volume de chuvas no sul e aumenta a umidade no norte e no nordeste.
Olha, gente, e essa instabilidade acabou causando uma forte chuva de granizo na região sudoeste de Goiás nesta semana e provocou prejuízos nas lavouras de soja, deixando os produtores ainda mais apreensivos em pleno período de plantio e maturação.
A cena era de impressionar. A chuva de granizo aconteceu em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, e deixou muitos prejuízos.
E aí, o que nós faz? Planta milho? Meu Deus do céu. Nunca vi um negócio desse, não. Nunca vi. Eu não sei se chora, se ri, se... Ai, meu Deus do céu.
Nesta propriedade rural, a chuva foi intensa e durou cerca de 15 minutos, atingindo 80 hectares. Neste outro vídeo, dá para ver o momento do temporal. Parecia até neve, fenômeno incomum para a região centro-oeste.
A princípio, só parecia ser mais uma chuva até normal, né? Uma chuva grossa, mas não sabia que ia vir com essa tanta força e tanto granizo. Né? Primeira coisa que vem na mente, assim, que viu que era pedra, é a soja, né? Como é que vai estar a soja, né? Então a gente pegou a caminhonete e saiu andando, saiu dirigindo para ver qual que é o tamanho do estrago, né?
Ao
todo, o produtor cultiva 800 hectares. A lavoura estava com aproximadamente 50 dias, entrando na fase reprodutiva com a emergência das primeiras flores. Agora, com a chuva de granizo, além de perder a produtividade nestes 10% da área, ainda existem outros fatores que podem piorar o cenário.
Foi em torno desse talhão aqui, foi 80% que foi afetado, perdeu a 95% de toda a folha e vamos ver o que consegue ser feito agora. Né? Um dos riscos grandes agora é a entrada de doença, né? Pela soja ter vários pontos cortados, vai dar uma porta de entrada para doenças. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir com algum produto para proteger a planta.
Segundo estimativas de produtores da região, cerca de 600 hectares foram atingidos pela chuva de granizo, o que alterou todo o planejamento da safra 25-26. O fenômeno rápido e intenso tem explicação, segundo este professor e doutor em climatologia.
Foi a frente fria que chegou muito rápido aqui em Rio Verde, que estava muito quente. Isso provoca a movimentação de massas de ar. Como consequência, também nós tivemos a chuva de granizo, A chuva de granizo começou a chover, a gota de água passa por essa camada, por essa frente fria em altitude e a gota de água congela.
Não é apenas a agricultura que sofre com esses eventos. A vida animal e o meio ambiente também são duramente afetados. Nesta outra fazenda, o granizo atingiu animais que vivem nas matas próximas às lavouras, como esta cobra, que não resistiu ao forte temporal. A chuva pode ter chegado a cerca de 80 pontos da região. De acordo com o sistema de infraestrutura meteorológicas do município, todas as características da tempestade apontam para uma microexplosão atmosférica. Mesmo após o susto, ainda há possibilidade de novos fenômenos ocorrerem, mas a expectativa é de que sejam de menor intensidade.
Sim, isso pode vir a acontecer porque nós estamos caminhando para o verão e no verão que começa a ter trovoadas mais intensas, descargas elétricas e aí vem associado já com outros fenômenos atmosféricos, né?
É hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo, então, né, Vitor Takal?
Olá, uma ótima noite a todos. Vamos ver como ficam as condições de tempo nesta última sexta-feira de novembro com a previsão do tempo para o país. E já aqui no nosso mapa, vemos que ainda boa parte do centro-sul do Brasil, assim como no interior nordestino, seguem com um predomínio de sol, bastante calor e tempo firme durante o dia. Mesmo assim, vale ressaltar que as instabilidades voltam a ganhar força em algumas áreas da região sul, no Mato Grosso do Sul, e também continuam alimentando a formação de nuvens carregadas nessa faixa central que cruza o Brasil desde a região norte até o litoral sul da Bahia. E amanhã, há risco de chuva forte de temporais em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No leste do Paraná, as pancadas de chuva devem variar entre moderada e forte intensidade. Um pouco mais para cima, entre as regiões centro-oeste e norte, vemos nessas áreas em vermelho os locais onde também continuam em alerta para temporais. Mas vale ressaltar que as pancadas de chuva podem sim cair com até forte intensidade em boa parte dessas áreas. Chuva essa que deve acontecer especialmente na parte da tarde. E o calor também ganha força em praticamente todas as capitais do país que já devem apresentar temperaturas significativamente elevadas. Vale destacar aqui Campo Grande com máxima de 35, Cuiabá com máxima de 33 e até mesmo na região sul do Brasil, Porto Alegre esquentando até os 31 graus e Florianópolis até os 27. E o interior paulista segue em alerta para baixa umidade do ar. Além disso, o Triângulo Mineiro, alguns pontos também da região centro-oeste e, claro, o interior nordestino seguem em alerta para essa condição. Os índices podem ficar abaixo de 30 ou até mesmo 20% durante as horas mais quentes. E para os próximos 5 dias, a chuva começa aos poucos a se espalhar pelo Brasil, principalmente no comecinho de dezembro. Vale pontuar os volumes mais elevados e a condição para temporais entre a região sul e o sul de Mato Grosso do Sul. Mais ao norte do Brasil, vemos que as pancadas de chuva também seguem marcando presença. A chuva em um primeiro momento que deve ser um pouco mais espaçada e irregular, mas que pontualmente em alguns locais pode cair com forte intensidade. E aí sim, entre os dias 3 e 7 de dezembro é justamente onde devemos ter uma maior atenção. Isso porque tudo indica que teremos a formação de um novo corredor de umidade que deve alimentar episódios de chuvas intensas em um período maior de dias. Então essa chuva ela pode cair forte, os temporais vão se espalhar cada vez mais pelas regiões centro-oeste e sudeste, ocasionando e condicionando a ocorrência justamente de volumes mais significativos. 200 milímetros de chuva podem se acumular em alguns pontos do sudeste e no centro-oeste os volumes podem superar os 100 milímetros. Condições essas que atrapalham não só as condições de tempo, como também condicionam alguns transtornos para a vida das pessoas.
Valeu, Vitor. Obrigado. Olha, quero te fazer um convite agora, tá? Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, nós aqui do canal Terra Viva vamos transmitir o leilão Novilhas das Gerais. Essa é uma oportunidade para você fazer excelentes negócios. Como? Né? Negócios para quem busca qualidade, para quem busca produção, evolução genética, tudo isso para o seu rebanho. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, você já está vendo aí na sua tela aí, calma, Cesário, alguns lotes passando na sua tela, né? Você está vendo aí alguns animais que foram filmados em Passos, Minas Gerais. São alguns dos lotes que estarão conosco daqui a pouquinho aqui no canal Terra Viva. Então, essa é a chance, uma grande oportunidade para você fazer excelentes negócios hoje aqui na tela do canal Terra Viva, tá bom? Daqui a pouquinho, ó, o bezerrinho ali bonitinho, rapaz. Que bonitinho o bezerrinho que chegou ali, ó. Esse vai ao pé, não vai? Nesse lote aí? Chique demais, hein? Eita, chique no último esse aí, ó, bom demais mesmo, 8 da noite aqui no canal Terra Viva. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue na lida noturna aí, e o meu convite, continue conosco aqui no Grupo Bandeirantes.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Band News TV Live desta semana. Quando a gente fala novembro e a gente fala querer comprar coisas, o que vem na nossa cabeça? Black Friday. A gente sabe que, inclusive, é um mês em que muitas pessoas esperam promoções imperdíveis, preços especiais e, muitas vezes, a gente cai em algumas armadilhas. Então, gente, vamos conversar nos próximos 30 minutos sobre dicas, orientações, os principais golpes que acontecem, principalmente nessa época do ano. Por isso que aqui no Band News Live a gente recebe o Pedro Sanches, que é especialista em direito digital, de privacidade e proteção de dados. Pedro, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra aqui falar um pouquinho com vocês sobre esse tema super importante.
Pedro, você que trabalha diretamente, né, com esses crimes digitais, é uma época que o volume de trabalho e também de orientações aumenta muito, né?
Sem dúvida nenhuma. Na verdade, tem até um jargão comum que se fala, né? A época da Black Friday é, na verdade, o Natal do cybercrime, porque você, com tanto volume de transação, esse é o eco perfeito que os fraudadores encontram para, de fato, praticar ilícitos na internet.
E olha, gente, a gente sabe que muitas pessoas, né, estão atrás de produtos caros, produtos mais simples, né? Se for, às vezes, uma compra para casa, às vezes já compra até mesmo para o Natal, aproveitando as promoções, porque a gente preparou para vocês uma lista dos principais produtos e itens que os consumidores brasileiros estão aí, né, atrás nesse período de Black Friday. A gente vai colocar aí para vocês na tela e que acaba liderando, ficando na frente, é a compra de um aparelho celular. É uma compra num valor elevado. Hoje em dia, qualquer celular tem um preço bastante alto, liderando com 79% da preferência dos consumidores, pelo menos, né? Essa é a maior intenção de compra ao longo da Black Friday de 2025. Em segundo lugar, empatado ali com celulares, aparecem os perfumes. O pessoal já quer, né, ficar mais perfumado, cheiroso nessa época final de ano. As roupas e acessórios aparecendo ali em terceiro lugar, 78% da preferência da intenção de compra nesse período. E os calçados também ficando com a mesma porcentagem, 78%. Doutor, a gente consegue ver, inclusive, muitos desses itens e desses produtos podem ser adquiridos pela internet. É justamente nesse ambiente digital que mora o perigo?
Sem dúvida. Na verdade, o formato de compra ele vem se alterando ao longo dos anos e a pandemia foi um grande aprendizado para a sociedade como um todo. Antes se tinha um natural medo, enfrentamento ali nas compras realizadas em ambiente digital e hoje, na verdade, a gente já tem uma maior naturalidade para compras em ambiente digital e, na verdade, a depender da geração com quem a gente está lidando, há até uma preferência pelas compras em ambiente digital, dada a facilidade. E, obviamente, com maior volume de dados sendo transacionados ali em ambiente digital, também crescem os olhos ali de fraudadores que querem, obviamente, aproveitar essa oportunidade para praticar algum ilícito.
E, doutor, você tocou até num ponto bastante interessante, né? Esse crescimento da procura e da compra, né? No ambiente digital, a gente sabe que todo mundo tem uma rotina atribulada, tem o dia a dia do trabalho, está cansado, enfim, acaba, de certa forma, facilitando, né? A sua compra e, claro, o seu planejamento comprando pela internet. Mas quais são os cuidados primordiais que esse consumidor, ou pelo menos o comprador, precisa ter na hora de efetuar uma compra na internet?
Maravilha. Eu diria, na verdade, que é calma. É atenção e calma. Se a gente pegar quase todos os crimes digitais que acontecem hoje, especialmente em época de Black Friday, eles se dão especialmente por conta da ausência de cuidado do consumidor ao encarar ali um site, ao fazer uma jornada de compra em um ambiente digital. Isso porque existem vários tipos de crimes, eu sei que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso, mas todos eles tentam explorar o fator de vulnerabilidade que é a pressa, né? A agilidade, a promoção. E toda vez que o consumidor se vê ali enfrentando esse tipo de vulnerabilidade, é comum o cometimento de erros. Por exemplo, acessar uma página falsa e fazer uma transação em um ambiente que não existe.
Não, e muitas pessoas que ficam monitorando os preços, quando, vale aquela máxima, quando a oferta é muito boa, o santo desconfia, porque eu, pelo menos, eu vou trazer aqui uma situação real, eu e minha esposa, a gente está atrás de uma geladeira e uma televisão nova, e são valores elevadíssimos. Então, vamos pesquisar, vamos olhar a loja A, a loja B, a loja C, e também olhar o ambiente virtual dessas lojas, porque às vezes tem promoção só pelo site e não tem na loja física. É importante esse processo de procura, de calma, de planejamento, para conseguir fazer a melhor compra e melhor ainda, de forma segura?
Sem dúvida nenhuma. Na verdade, esse é até um fato interessante. As pessoas, óbvio, né? O preço é um diferencial que todo mundo deve considerar e a procura antes da época de Black Friday é necessária até para que você não caia ali em falsas promoções. Mas no final do dia, o que se vem demonstrando pelo comportamento da sociedade é que os consumidores estão cada vez mais interessados também na questão de confiança e segurança no ambiente digital. Em outras palavras, às vezes vale-se muito mais pagar 5% a mais no produto, mas ter certeza que você está transacionando num site correto, lícito, em que seu produto vai ser entregue no prazo confirmado ali, demonstrado ali no site.
Doutor, inclusive eu vou trazer aqui para a nossa conversa, né, o Luiz Felipe Morra, que ele é gerente executivo de prevenção à fraude do Serasa Experian. Ele vai trazer também mais dados sobre esse levantamento que a Serasa fez em relação a esse período de Black Friday e também do aumento dos crimes digitais. Vamos ouvir.
O levantamento do mapa da fraude, ele mostra que os fraudadores têm atuado cada vez mais de maneira estratégica e sincronizada com o comportamento dos bons consumidores. Pegue como exemplo a última Black Friday de 2024, onde só no período de janela da campanha nós conseguimos evitar 32 mil tentativas de fraude que teriam gerado um prejuízo de mais de 51,8 milhões de reais. É provável que esse ano o movimento permaneça ou até se intensifique, uma vez que com a crescente utilização dos canais digitais na relação de consumo e os fraudadores, eles acompanham esse movimento esperando os momentos de promoções e de maior tráfego nas lojas online para intensificar, aumentar também os ataques que eles fazem para tentar obter o lucro ilícito. E não são só os consumidores que saem no prejuízo. Uma venda indevida feita por um e-commerce, por exemplo, ela gera perdas financeiras para essa loja, porque depois o valor vai ser estornado dela, assim como mancha sua reputação, fazendo com que o cliente perca a confiança naquela loja e pode-se se perder a venda recorrente, uma vez que a pessoa teve uma má experiência, por assim dizer, com aquela loja. Por isso é fundamental que as empresas invistam em ferramentas robustas para proteger as suas transações, ferramentas capazes de conhecer bem o seu consumidor, saber quem é quem. Assim a empresa vai conseguir aprovar o bom comprador, não penalizando o bom comprador porque está tentando barrar as fraudes. É importante a gente destacar que no Brasil, as empresas, especialmente os grandes vendedores online, varejistas, eles contam sim com ferramentas muito bem organizadas, fluxos muito bem preparados para lidar com esse ambiente tão atacado que é o nosso ambiente digital. Então é importante que as empresas, que as pessoas, elas confiem nas empresas, porque as empresas contam com parceiros, né, como Serasa Experian e outros, para proteger as suas transações e assim ser possível estabelecer uma relação de consumo confiável. Mas é importante também que os consumidores, eles aprendam a adotar boas práticas para proteger também os seus dados e, consequentemente, contribuir com a proteção da própria loja que você está se relacionando. Então, aqui vão algumas dicas. Tome cuidado para você não clicar num link que supostamente está te levando para a página oficial de um site, mas se trata, na verdade, de uma página falsa, que vai obter os seus dados e depois o fraudador, com esses dados em mão, ele vai tentar fraudar. Então, a dica é, sempre confira se você está comprando realmente no site oficial ou procure, priorize usar os aplicativos oficiais das empresas. Também use senhas fortes com a autenticação de dois fatores. Evite usar a mesma senha para todas as lojas online que você se relaciona. E muitos acabam usando a mesma senha do e-mail e outros ambientes de acesso pessoal. Use essas mesmas senhas numa loja online. Imagine se o fraudador, ele de alguma forma, conseguir obter essa sua senha. Ele vai conseguir fazer um estrago muito grande. Evite também clicar em links que você tenha recebido, ou por e-mail, ou SMS, ou WhatsApp, que pode ser um link que nós chamamos um link isca. Os fraudadores usam muito esse tipo de link para conseguir obter os seus dados, como eu comentei antes. E a página que eles vão apresentar para você, ela é exatamente igual visualmente do que uma página verdadeira, mas se trata de uma página falsa. Então tome cuidado, se atente aos detalhes. E uma última dica, não menos importante, é que você pode fazer um monitoramento do seu CPF usando as ferramentas da própria Serasa Experian, o Serasa Antifraude. Assim você vai receber alertas instantâneos da utilização do seu CPF.
Te ouviu então o Luiz Felipe, doutor, inclusive ele trouxe diversas recomendações, orientações e dicas para que as pessoas não tenham, pelo menos esse final do mês de novembro, uma experiência ruim, né? Em vez de comprar um produto, você está tendo ali uma dor de cabeça gigantesca, não só para tentar reaver ou ser ressarcido, mas também atrás da loja, enfim. O que a gente menos quer é ter esse estresse no final do ano. O que a gente pode destacar dessa fala do Luiz Felipe que chamou a atenção do senhor?
Legal. Eu destacaria, na verdade, algo que ele trouxe em relação ao comportamento do usuário e as práticas de prevenção das empresas. Uhum. É óbvio que quando a gente fala de Black Friday, a gente pensa aqui no final de novembro, mas as ações que as empresas realizam para se preparar para esse período, eles começam muito antes do mês de novembro, isso obviamente. Então, desde a preparação ali, a revisão da jornada dos usuários para garantir que todos os termos e condições para atender o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados estão ali em conformidade, até mesmo a revisão e esse monitoramento de marca que o Luiz bem comentou, para garantir que se minimize a quantidade de sites e links falsos que utilizam indevidamente ou a marca ou o nome dessas empresas que são ali, obviamente, propriedades protegidas hoje pela Lei de Propriedade Intelectual no Brasil. Então, para o lado das empresas, obviamente, tem essas práticas de prevenção e, para o lado dos consumidores, o comportamento tentando minimizar qualquer tipo de ação realizada na pressa, sem que se pense com calma o que, de fato, está sendo feito em ambiente digital. Eu faço sempre uma comparação com o ambiente físico. Você não entra numa loja na pressa e acaba comprando sem olhar visualmente um produto, uma roupa, escolher com calma aquilo que está sendo de fato adquirido. a mesma coisa, o mesmo comportamento deve ser transportado ali para o ambiente digital. A mesma calma e o mesmo cuidado e zelo nas transações realizadas na internet.
E, doutor, todo ano que passa, a gente vê novas promoções, novas tendências, novos comportamentos, mas também novos crimes. Parece que o crime está sempre se renovando. Os criminosos, gente, principalmente no ambiente digital, são muito criativos, cada vez mais, né, cometendo crimes sofisticados que chamam a atenção. Parece que eles estão sempre um passo na frente da gente. Isso, é claro, chama bastante atenção, porque, olha, nesse tipo de crime aqui do WhatsApp eu não caio mais, do e-mail falso eu não caio mais, de clicar no link eu não caio mais. Mas no ano que vem, vem um novo crime, vem um novo golpe, precisa também importante esse alerta para o consumidor, para ele estar atento não só nas práticas antigas, mas também tudo que pode acontecer, inclusive os criminosos tentando cada vez mais surpreender esses consumidores?
Sem dúvida nenhuma. Na verdade, em 2022 e 2023, se eu não me engano, saiu uma cartilha muito, muito interessante da Polícia Civil de São Paulo, mostrando os principais crimes ali que aconteciam em ambiente digital, exatamente na tentativa de proteger ali o cidadão, etc., em ambiente digital. E o que acontece é que em 2025, se a gente ler essa mesma cartilha, talvez os crimes que estavam ali, eles, poucos deles vão se mostrar presentes aqui agora numa tendência de 2025. Fato é que as práticas criminosas, elas acompanham a evolução da tecnologia, né? Então, hoje a gente tem ali a inteligência artificial à mão de qualquer pessoa, com a produção, por exemplo, de sites falsos em questão de segundos. Obviamente, a gente também vai ter um incremento e uma maior facilidade para ludibriar ali consumidores fiéis que estão tentando fazer uma compra legítima na internet. Então, ao mesmo passo que a tecnologia evolui, os fraudadores também ficam mais criativos no ambiente digital e, obviamente, isso contribui para uma prática de crime mais facilitada.
Doutor, a gente preparou também uma outra tela, uma arte, para mostrar quais são os principais tipos de golpes aplicados aqui no Brasil. Muitos chamam a atenção. Inclusive, a gente vai mostrar para vocês agora, gente. Olha só, o primeiro deles chama a atenção de um termo ainda, que é o phishing, que é a criação de páginas falsas de lojas e ofertas. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais. Seria aquela oferta que atrai os olhos e faz a pessoa, sem pensar, clicar naquele link?
Maravilha. Na verdade, o phishing, ele nada mais é do que uma prática derivada ali da família da engenharia social, que nada mais é também do que a tentativa de ludibriar uma pessoa com algo que parece real. O phishing hoje, ele evoluiu bastante, pode se considerar um crime bastante engenhoso do ponto de vista técnico. Por quê? Muitas vezes os fraudadores, né, tendo em mãos ali informações relativas, por exemplo, a uma compra de uma pessoa, ele não vai simplesmente mandar um phishing, que seria, por exemplo, um e-mail falso ou uma página falsa, tentando se passar ali por uma marca, de uma forma genérica. Ele faria isso já direcionando essa comunicação, de fato, ao consumidor. Não é difícil encontrar, por exemplo, e-mails falsos sendo encaminhados para pessoas falando: olha, você aqui visitou o nosso site, agora você tem uma promoção, clique aqui e adquira essa promoção. Isso facilmente poderia ser feito hoje se passar ali por uma compra real, mas na verdade se trataria de uma prática indevida de phishing, engenhoso a ponto de ludibriar o consumidor.
Doutor, tem dois crimes também que chamam a atenção aqui, que são os anúncios falsos na internet, mas tem um ambiente que chama muita atenção, a rede social. Hoje, os principais aplicativos é Facebook, Instagram, TikTok. Além da gente mostrar nossa rotina, nosso dia a dia, se tornou um ambiente extremamente comercial e uma grande oportunidade para as lojas, enfim, para os estabelecimentos mostrarem seus produtos. Só que dentro desse ambiente também requer alguns riscos. E dentro disso também levam a sites clonados, levam a links fraudulentos. Também gostaria que o senhor falasse também um pouquinho desse ambiente da rede social.
Na verdade, quando a gente pensa em rede social, especificamente para a questão de compras, eu tentaria trazer uma equiparação aos antigos classificados, né? No final do dia, o consumidor, ele tem que também entender que dentro de redes sociais, ele está, sim, em um ambiente que ele tem que ter o mesmo dever de cuidado do que se ele navegasse pelo Google ou navegasse por qualquer outro navegador tentando encontrar o site que ele de fato busca ou o produto que ele de fato busca. A rede social, óbvio, ela trouxe uma facilitação em identificar e encontrar o que se busca, seja um produto, seja eventualmente uma relação, etc. Mas, obviamente, você tem que ter o mesmo dever de cuidado, o mesmo cuidado que você teria se você estivesse navegando em um mar aberto ali da internet sem necessariamente estar em uma rede social. Então, quando a gente transporta isso para a questão dos links falsos, que eventualmente vão te levar para uma página indevida, ilícita, o dever de cuidado é o mesmo. Ao ver um link patrocinado, a gente tem que desconfiar do que está sendo dito ali e ter o mesmo dever de cuidado ao clicar naquele link, entender se eu estou num site real. Tem uma prática muito comum que se chama typo squaring. Basicamente é o registro de um domínio, de uma página na internet, com grafia muito similar ao que seria o site real, mas com a mudança de uma ou duas letras, o que no final o consumidor, permitiria ao consumidor, por exemplo, identificar que ali a gente não estaria dentro de um ambiente ilícito, confiável, de uma marca real.
Doutor, tem aqui outros crimes, né? As mensagens fraudulentas de confirmação de compra ou entrega enviadas por SMS, por WhatsApp, por e-mail também, isso chama bastante atenção. E tem também essa questão da chave Pix do QR Code. Isso também chama bastante atenção, é preciso ficar ligado, porque às vezes você vai gerar um QR Code, daí você nem viu, trocou a chave, e aí? Isso vai para outra conta.
Exatamente, exatamente. Você tem que estar bastante ligado, especialmente quando você for pagar no Pix, etc., que obviamente é um meio que facilitou muito o pagamento em transações digitais, etc., acelerou muito o poder e a rapidez de compra, mas obviamente você tem que ter o mesmo dever de cuidado, né? Ao clicar ali no link ou fazer ali o scan de um QR Code, você tem que também ter o dever de cuidado de entender se o destinatário daquela transação é o mesmo de fato que você está acessando no ambiente digital e não um terceiro, um fraudador, etc. E em questão das mensagens que você bem comentou, o que eu diria é, hoje o dever de cuidado do consumidor, né, essa cautela do consumidor, ela também tem que ser expandida para o pós-venda. É muito natural